Após 20 anos de vigência da lei que obriga as escolas a ensinar história e cultura africanas e indígenas, a educação brasileira continua fundamentalmente voltada a valores europeus, sustentaram participantes de debate na Câmara. Para os especialistas, construir uma educação antirracista requer a reformulação completa dos sistemas de ensino, que passa pela formação dos profissionais da educação. Segundo o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amílcar Araújo Pereira, a construção do sistema educacional na Primeira República utilizava a perspectiva europeia com o objetivo de embranquecer a população. E, conforme Amílcar Pereira, essa concepção não ficou no passado. Continua em vigor nas escolas e universidades brasileiras.
Que na Europa, em geral, aqui na Inglaterra, na França e na Espanha, pelo menos, são os casos que eu estou estudando mais de perto, se estuda menos história da Europa do que no Brasil. Na UFRJ e nas universidades brasileiras, em geral, a gente dedica muito mais espaço curricular a estudar a história da Europa do que os próprios europeus fazem, numa população majoritariamente negra.
Coordenador-geral de Promoção da Cidadania e Combate ao Racismo do Ministério dos Povos Indígenas, André Baniwa, ressaltou que, com relação aos povos indígenas, a prática oficial foi de negar a existência dessa população. Segundo disse, o Estado pretendia, por muitos métodos, que um dia não houvesse mais indígenas no país. Para Baniwa, uma forma de reparação à população indígena por essa trajetória de violência seria contar essa história da maneira como ela realmente aconteceu.
Precisa ter coragem nas políticas públicas para colocar claramente o que aconteceu com os povos indígenas. Isso é uma consciência para a gente não repetir e construir o futuro. Isso é fundamental. Há registros históricos que, para fundamentar o que aconteceu com os povos indígenas, a violência, muitas etnias foram dizimadas, as línguas também, porque havia gente afirmando que nós não tínhamos alma. Então podia se fazer qualquer coisa com os povos indígenas. Então não era violência, então não era crime, então não era pecado. E essa é o que eu chamo a atenção, para que esses materiais didáticos sejam corajosos e deixar isso muito claro.
Uma reivindicação dos indígenas, conforme André Baniwa, é a criação de um sistema nacional de educação dos povos indígenas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, inclusive, relatou ter estudado em uma escola indígena, onde, segundo disse, teve a grande felicidade de nunca ouvir dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. A deputada informou que está preparando um projeto de lei para proibir que as escolas ensinem essa versão oficial da história brasileira. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Iracema Santos do Nascimento, relatou que a maioria dos professores da educação básica que ela orienta na pós-graduação não teve nenhuma formação sobre cultura africana ou indígena. Mas, na opinião da professora, a formação dos profissionais da educação é importante, mas representa somente o primeiro passo na construção de uma escola antirracista.
A educação antirracista, para ser efetiva, ela implica uma mudança radical na escola, nas relações, nos comportamentos. Ela exige uma nova ética dentro da escola, nos materiais, no projeto político-pedagógico, na formação dos profissionais e dos familiares também.
Na concepção da deputada, da professora Luciene Cavalcante, do PSOL Paulista, a construção de uma sociedade democrática e menos violenta só será possível com uma educação antirracista. Professora Luciene Cavalcante foi quem pediu o debate, realizado na Comissão de Educação.
Não dá mais para a gente continuar assassinando a nossa grande maioria da nossa juventude e normalizando isso. Por que não há uma revolta com relação a tanta injustiça e a tanto racismo, exclusão, um país tão rico e, ao mesmo tempo, com milhares de pessoas passando fome? Porque isso nos foi ensinado por uma elite. E isso só é possível quando a gente tira a humanidade das pessoas. Porque se eu compreendo o outro como humano igual a mim, eu não fico passivo diante de uma violência que ele está sofrendo.
Na opinião da deputada, a escola é o espaço privilegiado para promover essa mudança de mentalidade por constituir o local de conformação do modo como as pessoas interagem no mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.